Benedito Lira.
Meu caro senador Armando Monteiro, queria cumprimentar inicialmente Vossa Excelência por essa manifestação e essa análise que Vossa Excelência faz com relação a essa calamidade pública que está atravessando o semiárido e o Nordeste brasileiro. Com muita ênfase, sem dúvida nenhuma, no estado de Vossa Excelência, Pernambuco, e no meu pequeno estado de Alagoas. Hoje, pela manhã, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para que nós pudéssemos discutir com as autoridades do governo, com a iniciativa privada, com as entidades, as cooperativas e instituições que cuidam da cadeia produtiva do leite. Que é exatamente o que acabou de dizer Vossa Excelência. O seu estado produzia mais de 2 milhões de litros de leite dia. Está produzindo cerca de aproximadamente 600 e poucos mil litros dia, com a quebra de produção na ordem de 72%. Isso é realmente o caos total. O meu estado, por exemplo, que era tido como uma das boas bacias leiteiras do Nordeste, nós tínhamos uma média de 700 a 800 mil litros dia, nós estamos numa faixa de 380 a 300 mil litros dia. Ora, nobre senador, todas as ações que estão sendo implementadas pelo governo federal, pelos governos estaduais, elas são necessárias no momento. Elas se tornarão evidentes. Agora, são todas elas, me parece, que paliativas. É momento de emergência, é o corre-corre da hora. O que nós temos que fazer... Eu acho que isso vai dar uma lição muito grande ao governo e às autoridades constituídas do nosso país, que possa ter uma convivência com o semiárido. Possamos fazer projetos, ações de convivência para que nós não tenhamos momentos dessa natureza. Nós temos milhares e milhares de cisternas espalhadas pelo Nordeste brasileiro, todas secas. Não tem uma gota d'água. Então, isso realmente é um investimento que o governo tem feito, mas que os resultados não são imediatos. E nós precisamos de fazer investimento para que tenha resultados imediatos, urgentes. Senão, como acabou de dizer Vossa Excelência, e também farei logo mais uma manifestação a respeito dessa situação. Porque quanto mais a gente possa falar, a gente possa poder também encontrar alguns posicionamentos e alguns direcionamentos para aquilo que eu sempre tenho dito. Se não estabelecermos, se não criarmos uma situação para termos um projeto de Estado, não é nem um projeto de governo, porque o governo de hoje tem essa sensibilidade, mas o governo de amanhã, no processo democrático, há uma mudança de 4 em 4 anos, poderá não ter a mesma sensibilidade que tem o governo que está no exercício do cargo no momento da crise. Então, pode ser que com isso a gente possa realmente encontrar este caminho. Porque, do contrário, nós vamos continuar fazendo, porque a seca, ela acontecerá anualmente. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que nós estamos solidários com aqueles que estão sofrendo lá no seu estado, na região do semiárido do Nordeste brasileiro. Muito obrigado, nobre.
Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mas as políticas públicas de combate a esse fenômeno, como aqui destacou o senador Benedito Lira, precisam avançar, ampliar os seus horizontes e modificar a composição dos seus gastos, que hoje concentram-se nas ações emergenciais. Na linha estruturante de médio e longo prazo, nessa agenda de Estado, é preciso acelerar as obras de transposição do São Francisco, construir barragens, viabilizar o sistema de adutoras, criando, por assim dizer, o conceito de segurança hídrica. Por exemplo, destaco como fundamental a entrega, no final de março, da primeira etapa do sistema adutor do Pajeú, no município de Serra Talhada, lá no nosso sertão. O trecho que vai de Floresta à Serra Talhada possui 118 quilômetros de extensão e teve investimentos de 200 milhões. Precisamos avançar e concluir as etapas restantes, com o término dessa obra estruturante de 600 quilômetros de extensão. Nós vamos captar água do Rio São Francisco e do eixo leste do projeto de integração, atendendo 400 mil pessoas em 21 municípios de Pernambuco e 8 municípios da Paraíba. Temos também que acelerar a implantação da adutora do Agreste. Veja, meu caro senador Benedito, o Agreste tem uma situação mais difícil de déficit hídrico do que até mesmo o sertão, porque tem maior densidade populacional e está sofrendo fortemente os efeitos desse processo. Portanto, a adutora do Agreste é um empreendimento fundamental para, de alguma maneira, garantirmos o abastecimento d'água e aí sim alcançando 2 milhões de habitantes em 70 municípios com, como eu destaquei aqui, com maior densidade populacional. São também estruturantes para Pernambuco a ampliação da capacidade da adutora do Oeste e a interligação das barragens de Algodões e Tamboril ao sistema adutor em Oricuri. Os projetos existentes são viáveis e podem oferecer à população a segurança hídrica tão necessária para garantir o acesso da população à oferta adequada de água para o consumo e para o atendimento das atividades econômicas, especialmente a agropecuária. Por sua importância, inclusive como política de desenvolvimento regional, os investimentos de infraestrutura hídrica precisam ser acelerados. Eu concedo a parte ao senador Cássio Cunha Lima.
Senador Armando Monteiro, senhor presidente, eu estou inscrito para também fazer uso da palavra na sessão de hoje, mas não poderia deixar de felicitá-lo pela oportunidade do seu pronunciamento e fazer, como fez o senador Benito de Lira há poucos instantes, uma exortação à bancada do Nordeste, tanto no Senado quanto na Câmara, para que possamos unir a nossa voz na defesa da nossa região. Como já foi registrado por Vossa Excelência, o Nordeste enfrenta nesta quadra a pior seca dos últimos 50 anos e o que chama a atenção é o completo e absoluto desconhecimento por parte do governo federal da nossa realidade. Hoje mesmo, na ordem do dia, aprovamos uma medida provisória que é louvável, mas que contempla apenas os agricultores familiares, enquanto que na região do semiárido do Nordeste existe uma classe média rural que está desaparecendo por completo. O nosso rebanho está morrendo, estamos perdendo, inclusive, a genética que foi duramente construída ao longo do tempo de convivência com a seca desse rebanho. Essa genética vai desaparecer. Não há crédito, não há nenhum programa de distribuição de ração animal, porque no passado nós tínhamos alternativas com bagaço de cana, nós tínhamos crédito para que os produtores pudessem comprar a torta de algodão, o suplemento proteico que fosse necessário. A palma praticamente desapareceu em decorrência da praga da coxemila do carmim. Hoje resta a alternativa do mandacaru e a situação se agrava a cada dia. A presidenta Dilma esteve no Ceará recentemente, somou todas as dotações orçamentárias já previstas para a região, anunciou com certo estardalhaço 9 bilhões de reais para o Nordeste, com ações que são bem-vindas, construção de cisternas, aumento do número de caminhões-pipas. Contudo, em breve, nós não teremos aonde buscar água. Na Paraíba já são mais de 30 cidades em colapso absoluto. Ontem, para concluir a parte, não quero tomar o tempo do pronunciamento oportuno de Vossa Excelência, estive na Agência Nacional das Águas. E, por exemplo, o seu estado, Pernambuco, no dia de hoje, tem no somatório de todos os seus reservatórios o que se chama tecnicamente de reservatório equivalente, é a soma de todos os açudes com mais de 10 milhões de metros cúbicos, apenas 29% de sua capacidade.
O que eu destaquei...
Temos que rogar a Deus para que chova.
Perfeito.
Temos que implorar para que não tenhamos mais um ciclo seco, porque prolongada essa estiagem, e a estiagem e a seca é inevitável no Nordeste, nós teremos uma situação de calamidade. E assim concluo esse meu aparte. A seca, de fato, é inevitável. Ela se transforma em calamidade quando falta governo, como tem faltado nesse instante.
Eu agradeço, senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência conhece muito bem essa realidade e eu concordo inteiramente com a posição que Vossa Excelência traz, sublinhando, inclusive, essa questão da necessidade de que tenhamos uma ação e, sobretudo, uma mobilização e articulação das bancadas de forma absolutamente suprapartidária para que possamos implementar uma agenda de curto, médio, sobretudo de médio e longo prazo, capaz de reforçar a infraestrutura hídrica da região para que possamos conviver com esse fenômeno que é recorrente, mas que podemos estabelecer um padrão de convivência diferente, sobretudo preservando as economias locais que foram agora tão duramente atingidas. Para concluir, senhor presidente, é certo que a rede de proteção social, representada pelas políticas de transferência de renda, tais como o Bolsa Família, os benefícios de prestação continuada da assistência social e as aposentadorias rurais, combinada ao crescimento do salário mínimo, proporcionar ao Nordeste hoje condições sociais e de renda mais favoráveis para enfrentar a seca se compararmos com o passado. Segundo estudo do economista Gustavo Maia Gomes, o montante dessas transferências alcança quase 40 bilhões por ano somente nos grandes programas como Bolsa Família, benefícios de prestação continuada e as aposentadorias do INSS. Por outro lado, o mesmo estudo aponta, tendo como marco de comparação o ano de 2010, que as intenções de investimento da União no Nordeste em infraestrutura de transporte, recursos hídricos e energia elétrica, nos 4 anos de vigência do PAC, ou seja, no período de 2007 a 2010, somavam pouco mais de 30 bilhões. Ou 7,5 bilhões por ano. O aporte anual previsto do Fundo Constitucional do Nordeste alcançou, do FNE, alcançou 4,5 bilhões em 2010. O do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, gerido pela Sudene, 1,6. Portanto, senhor presidente, é preciso ter uma visão estratégica para fortalecer a base econômica da região e das áreas mais susceptíveis à estiagem, calcados no modelo de desenvolvimento de longo prazo. Nessa agenda, destaco como fundamental o apoio às economias locais, que podem ser relançadas em bases tecnificadas, de modo a estabelecer já essa preocupação de convivência com esse fenômeno recorrente. Temos o exemplo de sucesso de vários arranjos produtivos locais. Defendo a implantação de um programa audacioso de qualificação técnica e profissional, a melhoria das técnicas de irrigação e inovação na agropecuária, inclusive com o apoio decisivo da Embrapa. Enfim, temos alternativas para recompor e fortalecer a economia desses municípios que hoje sofrem com o flagelo da seca. É preciso investir em soluções mais duradouras e sustentáveis que possam contribuir com uma convivência menos traumática com o fenômeno da seca. Muito obrigado, senhor presidente.